começou. No Mundo da Bola, fique com a emoção. No Mundo da Bola.
Alô, amigos da Nacional, muito boa tarde. São 17 horas e 10 minutos. Está começando o programa No Mundo da Bola, o mais tradicional programa esportivo do rádio brasileiro, desde os tempos de Antônio Cordeiro, nesta segunda-feira, dia 16 de setembro de 2019, com os comentários do Márcio Guedes, a produção do Luiz Ferreira, a mesa de áudio do Rafael Espíndola, a central técnica Nielson Soares e o Sebastião Luiz Xavier, está em campo a Seleção Nacional do Rádio.
Vamos lá.
7 horas e 11 minutos, a gente começa o programa Mundo da Bola dessa segunda-feira falando do Vasco, que conquistou uma bela vitória, venceu a Chapecoense 2-1 no último sábado lá na Arena Condá. E quem chega com o noticiário do Vasco é ele, o que mergulha na notícia,
Maurício Costa.
Boa tarde, Vitor Lúcio.
Fala, Valdir. Tá diminuindo, né? Eu tô machucado, não tô podendo malhar, tô dando uma murchada. É verdade, pô. Vou ficar um mês com a mão imobilizada. Mobilizado, aí você acaba murchando.
Meu amigo nosso, Jacaré Paguá, que é malhado.
Ele gosta da coisa um pouco mais forte, né? Menos murcha. O Vasco venceu, quem não tá com a bola murcha é o Vasco, né? Venceu por 2-1, a Chapecoense.
Belo gol do Ribamãe.
É, Ribagol. Ele teve a frieza do Lewandowski, a velocidade do Ribéry e a categoria do Neymar.
Sabe por que ele me deu alegria quando jogou no Botafogo? Ribamãe é bom atacante.
Ele é bom atacante.
Ele tava um pouco afastado, né? Mas o Ramon, e ele foi muito profissional.
Foi.
Porque ele ficou treinando com o mesmo afinco.
Vamos fazer o seguinte, vamos ouvir o Luxemburgo falando sobre isso. Vamos. O Luxemburgo falando sobre o Ribamãe, que fez o primeiro gol do Vasco.
Eu gosto, é característica minha, né? Eu gosto de centroavante que joga um pouco mais de bola. Tipo Luiz Miller, Luizão e tantos outros jogadores que eu já joguei. São jogadores que vêm negociar a bola. E eu tava montando a equipe do Vasco da Gama, dentro daquilo que eu pensava, vendo o Ribamar, é o estilo de jogo dele, não era o que pretendia. Ele tinha 40 e poucos jogadores, então ele saiu num grupo que eu botei para treinar separado, mas dando toda a estrutura do Vasco, e ele ficou lá. Mas as informações que eu recebi é que ele estava treinando forte e que em momento algum ele relaxou, aprimorou e melhorou. Então, eu acho que o técnico, ele não pode ter vergonha de fazer algumas coisas só porque ele fez atrás de uma situação e não pode voltar atrás. Para essa equipe do Vasco, pelas características que nós temos, o Ribamar é importante, porque ele é um brigador, ele é lutador, ele disputa a bola em cima, disputa a bola embaixo, ele cansa zagueiro, ele vai até aqui, vai ali. E eu tenho que reconhecer isso. Voltar atrás, sem problema nenhum, não muda em nada a minha qualidade profissional. Simplesmente, durante essa primeira fase, eu descobri que eu preciso de um jogador igual o Ribamar.
O Luxemburgo, ele fala isso porque ele acredita que o time do Vasco precisa ser mais brigador, né? Então ele acha que no momento o Vasco precisa do Ribamar. E é engraçado que ele fala assim, nesse primeiro momento, né, nessa primeira fase, eu preciso do Ribamar. Mas como assim? O que seria a segunda fase, então? Ainda nesse ano? O Luxemburgo quer ficar no Vasco? Porque o contrato do Luxemburgo vai até o final do ano. Ele tá com 23 pontos conquistados na tabela na classificação do Campeonato Brasileiro. Daqui a pouco eu vou trazer alguns números interessantes sobre o time do Vasco com o Luxemburgo. Mas e aí, qual vai ser então o destino do Luxemburgo? Ele fala aqui na Rádio Nacional, vamos ouvir.
O Vasco vem há anos aí, né? Uma administração, com torcida, com queda para a segunda divisão. Então essa recuperação é difícil, ela não é fácil de ser reconstruída. Mas vamos lá. É importante, eu estou dentro do trabalho, eu já falei para o Vascaíno, né, volto a falar, torcedor do Vasco, eu estou aqui até o final do ano e pretendo ficar para o ano que vem. Eu quero manter o Vasco na televisão e ficar aqui para o ano que vem, porque aí sim, aí ano que vem eu posso brigar por alguma coisa, né? Porque brigar para não cair é duro, né?
Tá aí então o Luxemburgo falando que quer ficar no ano que vem para disputar títulos pelo Vasco, acho que o Vasco vai mudar a partir do ano que vem. A gente lembra que o jogador que fez o segundo gol do Vasco, gol da vitória, logo depois do gol da Chapecoense, foi o Thales Magno, jogador de apenas 17 anos, que o Vanderlei colocou, foi ele que colocou no profissional, porque o Thales Magno, ele tinha acabado de subir pro Sub-20, ele foi na Copa São Paulo de Futebol Júnior, todo mundo fala que ele era reserva porque ele era do Juvenil. Ele subiu para a categoria Sub-20, foi reserva na Copa São Paulo e da Sub-20 ele já foi direto pro profissional e já virou titular. Em duas semanas ele virou titular do Vasco. Uma sacada do Vanderlei Luxemburgo, que precisava de um jogador dessas características. O Vasco não deve ter o Thales Magno durante 8 rodadas do Campeonato Brasileiro, porque ele vai participar do Mundial Sub-17, que vai ser disputado entre outubro e novembro. Então tem 19 rodadas pela frente. E o Vasco provavelmente, com certeza, vai perder o Thales Magno por 8 rodadas e pode perder por suspensão, por lesão também. E é complicado, porque o Vasco nesse momento precisa muito do Thales Magno. Mas você, Valdir Luiz, e o nosso querido Márcio Guedes, você sabe quem foi o principal jogador do Vasco nesse primeiro turno?
Você aguarda um pouquinho, que eu vou pedir ao Márcio a sua primeira participação aqui, falando desse assunto do Vanderlei, depois você vai levantar essa bola para que nós possamos dar a opinião. Márcio Guedes, é uma alegria muito grande, mais uma vez, ter a sua presença aqui. Sinergia, Rádio Nacional, TV Brasil, quem é ele?
Márcio Guedes.
Comentarista em preto e branco. Boa tarde, Márcio.
Boa tarde a todos aí, boa tarde ao Maurício, Cabeça. A você, Valdir, e o papo é em preto e branco mesmo, né?
É verdade.
O Vasco deixa de ser preto e branco, né?
Uma vitória boa do Vasco, né, Márcio? Queria que você falasse da vitória do Vasco e também dessa postura do Luxemburgo, que teve a grandeza, na minha opinião, de reconhecer que errou e recolocou o Ribamar de novo no grupo, e ele tem tido boas atuações e fez um belo gol no sábado.
O Vanderlei, na minha opinião, faz um bom trabalho no Vasco. Trabalha até com humildade, com modéstia. Agora voltou a falar em projeto, mas agora na hora certa, depois de arrumar a casa, está pensando em uma coisa melhor ano que vem, a longo prazo, para o Vasco voltar a disputar títulos, aí vai envolver muita coisa, estrutura, parte financeira, investimento, aí eu não sei, nem ele sabe o que é que vai ser o Vasco ano que vem. Mas para esse campeonato, acho que ele ajeitou o time, deu moral, motivação, organizou, a defesa ficou um pouco melhor, e o ataque, ele virou, mexeu, mudou e resolveu realmente dar força aos garotos. Eu acho que tudo ficou em cima realmente do Ribamar, do Thales Magno. São dois jogadores que têm um futuro enorme, muito bom, muito bons. Eles são jogadores rápidos, velozes, não tem medo de chutar gol e deram um maior dinamismo, né, ao contra-ataque vascaíno. Inclusive deixando até o Marrone em segundo plano e tal. Acho que o Vasco tem time tranquilamente para pegar uma vaga para a Sul-Americana, que esse é, essa altura, o objetivo, porque não grito nem em vaga para a Libertadores. Um resultado muito bom contra o Chapecoense, nem sempre é fácil ganhar lá. O Chapecoense está com um time muito fraco, principalmente em casa, quando sai para atacar, se expõe muito na defesa. O Vasco aproveitou bem, tanto que tomou um empate logo depois, foi o desempate, que prova que o time estava aceso, concentrado. Não foi uma coisa de acaso, na minha opinião, foi de motivação, confiança, contra-ataque bem feito e também talento para fazer o gol. Então, uma boa vitória. O Vasco em 12º lugar e numa colocação muito superior àquilo que a gente podia imaginar essa altura do campeonato, na virada do turno, né, Valdir?
É verdade.
Até em relação a isso que o Márcio falou, o Vanderlei, quando ele assumiu o Vasco, o Vasco estava com um ponto conquistado na quinta rodada, era o lanterna do Campeonato Brasileiro, nenhuma vitória, né? O Vasco com um ponto, e todo mundo dava o Vasco como virtual rebaixado, né?
Ele conseguiu 22 pontos,
a partir do momento que o Vanderlei assumiu o Vasco tem a 8ª melhor campanha do Campeonato Brasileiro, a partir do momento que ele assume, a partir da quinta rodada. Então, é melhor do que estava antes, né? Ele sextuplicou o aproveitamento do Vasco.
Poxa, como é que é? Gostou? Repita essa palavra.
Sextuplicou.
Sextuplicou.
O aproveitamento do Vasco no Campeonato Brasileiro. Quem foi no primeiro turno? Flamengo, campeão virtual do primeiro turno, agora no Vasco. Quem foi o principal jogador em números, viu? Do Vasco da Gama no primeiro
chutar,
turno.
Posso chutar? Chuta. Pra mim, Leandro Castan, você é Márcio.
E Pikachu?
Cabeça falou Marcos Júnior. Ponto para o Márcio Guedes. Pikachu, o jogador mais importante do Vasco no primeiro turno. Não é de
que ele é um talento, rapaz.
Ó, foi o que mais jogou, 18 partidas, 2 gols, isso porque ele perdeu 2 pênaltis e teve um gol anulado contra o Grêmio. mal anulado. Ele deu 19, é o líder, isso seria o líder. Foi o que mais jogou, é o que mais fez gols, com 2 gols ao lado do Thales Magno.
Poderia ter perdido pênalti.
É, poderia ter feito mais 3, né? Se não tivesse perdido 2 gols e tivesse sido confirmado o gol contra o Grêmio. Foi o líder em assistência para a finalização, 19, ao lado do Danilo Barcelos. O líder em finalizações, 25, ao lado do Rossi. O líder em passes corretos, 633. Sabe qual foi o aproveitamento de passes corretos do Pikachu? 91,6% de aproveitamento de passes certos do Pikachu. Lançamentos certos. Ele é o segundo nessa... E ele só perde pro Fernando Miguel, que é o goleiro, que o lançamento dele vai ser muito mais fácil do que o lançamento de quem tá jogando. 23 lançamentos certos. Ele só perde em outros quesitos. Desarmes, quem ganha é o Raul, com 30 desarmes. Dribles, quem ganha é o Rossi, com 15. Interceptações, o Richard com 9, rebatidas, Ricardo Graça com 63 e viradas de bola, o Raul com 11. Esses dados fornecidos pela assessoria de imprensa do Vasco da Gama. Portanto, o Pikachu, que não jogou contra o Chapecoense,
não, levou o terceiro,
estava suspenso. Principal jogador do Vasco no primeiro turno. Fala, Márcio.
Eu chutei o Pikachu, claro que eu fiz, deu um chute aí, mas baseado no seguinte fato, que ele foi muito regular, participou da campanha praticamente toda, sempre foi um jogador importante, destaque para mim, o melhor jogador do Vasco. Então, levando-se em conta o conjunto da obra, e mesmo a gente levando em conta que esses garotos aí novos do ataque estão aparecendo bem, eu acho que ele, o conjunto da obra foi o melhor mesmo.
É verdade. Vamos lá, vamos na sequência do programa. Obrigado, Maurício. Valeu. Falando aqui do Vasco da Gama, 17 horas, 21 minutos.
Campeonato Brasileiro Série B.
O líder da Série B é o Bragantino, que vislumbra, empatou de 1-1 no último minuto, agora se
vislumbra
contra o Atlético Transgoianiense. Vislumbra. Ah, achei que vislumbra. Deslumbra é outro. Vislumbra a possibilidade de retornar à elite do Campeonato Brasileiro após mais de 20 anos. O repórter Lincoln Chaves traz uma entrevista importante com o CEO da parceria do clube com o Red Bull, que é o diretor global e técnico da empresa, Ralf Fangnick. Vamos ouvir.
Lincoln Chaves.
A base do elenco que lidera a Série B do Campeonato Brasileiro sequer estaria disputando a quarta divisão nacional deste ano. Após a multinacional de energéticos Red Bull assumir o futebol do Bragantino, 10 jogadores que representaram o Red Bull Brasil no Campeonato Paulista, além do técnico Antônio Carlos Zago, passaram a reforçar o clube de Bragança Paulista. O grupo, por enquanto, foge à regra dos times mantidos pela empresa. A média de idade do Bragantino é pouco superior a 26 anos, ou seja, é mais experiente. A do RB Leipzig, da Alemanha, por exemplo, é de pouco mais de 22 anos. E a do Red Bull Salzburg, da Áustria, de aproximadamente 23 anos e meio. Diretor global técnico da empresa, Ralf Rangnick, explica que o objetivo, com o passar do tempo, será dar cada vez mais espaço a outro perfil de atletas, mas primeiro garantindo um lugar na elite do Brasileirão.
The next step is, hopefully, achieving promotion.
O próximo passo é buscarmos o acesso em novembro. E atingindo isso, é claro, vamos tentar fazer algo similar ao que conseguimos com o Salzburg e o Leipzig. Trazer os mais jovens e talentosos jogadores possíveis ao Bragantino e colocá-los para jogar. É aí que vejo nossa grande chance. A maior parte dos grandes clubes não dá muito tempo de jogo para atletas de 18, 19 anos. Equipes como Flamengo, Palmeiras ou São Paulo não têm muitos jogadores assim entre seus titulares. Nós queremos isso e esperamos convencer atletas e seus agentes a se juntarem a nós. A previsão da Red Bull é colocar até 45 milhões no Bragantino até o fim do ano. Apesar de alto para uma Série B, o valor fica bem abaixo da receita de times da Série A. Em 2018, segundo estudo do Banco Itaú BBA, 22 clubes brasileiros tiveram uma arrecadação anual superior a este investimento previsto no Massa Bruta. Para Thiago Escuro, que é CEO da parceria entre a empresa europeia e o líder da Série B, a aposta em jovens introduzidos a uma metodologia de jogo pode reduzir essa distância para os concorrentes.
Hoje já é possível observar muitas dessas ideias no trabalho do Zago. Então nós somos uma equipe que joga para frente, que agride o adversário, que trabalha para pressionar a bola. Então é esse o processo que a gente quer melhorar. Desenvolver jogadores jovens e talentosos é uma maneira para nós também de ser competitivo no nosso Brasil, porque nós também não vamos ter condições financeiras de comprar os jogadores já estabelecidos. Então desenvolver jogadores jogadores têm o propósito de vencer.
O Bragantino volta a jogar no sábado às 16h30 contra o Londrina, em casa, pela 23ª rodada. O clube alvinegro lidera a Série B com 42 pontos e está a 9 do CRB, o primeiro time fora do G4. Os paulistas, vice-campeões nacionais em 91, não disputam a Série A do Brasileirão desde 98. Da equipe de esportes da Rádio Nacional, Lincoln Chaves.
Valeu, Lincoln. Deixa eu mandar um abraço para o nosso Roberto Brandão, grande vascaíno, está de férias. Nosso produtor aqui da TV Brasil, sempre aqui acompanhando os estudos, está de férias, está em São José dos Campos e vibrando com a vitória do, Vasco da Gama no último sábado. Um abraço, Brandão. Bota o capacete, hein? Grande Roberto Brandão. Luiz Ferreira tem uma informação.
Olha, Luiz. Boa tarde para você, Valdir Luiz. Uma informação que não tem a ver com esporte. Um prédio pegou fogo na Tijuca, zona norte do Rio de Janeiro, na tarde desta segunda-feira. Bombeiros foram acionados às 15h30 para o incêndio na rua Carlos Delaê. Fica ali perto do Tijuca Tênis Clube, próximo à Praça Espenha. Tijuca é vizinha ao bairro do Maracanã, onde fica o Hospital Badinho. O incêndio na unidade de saúde da última quinta-feira deixou já 12 mortos. Moradores de locais próximos relataram muita fumaça na região. De acordo com a funcionária da Igreja Sagrados Corações, localizada atrás do prédio, bombeiros já controlaram o fogo na parte superior do imóvel. A gente torce para que a gente não tenha mais nenhuma vítima fatal, verdade, né,
Valdir? Tomara que não tenha nenhuma vítima e que os bombeiros consigam fazer o seu trabalho, como sempre, com muito brilhantismo. Vamos dar uma paradinha? São 17h26. Já voltamos com a sequência do programa No Mundo da Bola.
No Mundo da Bola.
Novo FGTS, saque certo.
Com o novo FGTS, o trabalhador tem mais liberdade para decidir quando e como usar um recurso que já é dele. Quem optar pelo saque anual no mês do aniversário vai poder antecipar a retirada do valor por meio de crédito. Como esse dinheiro já está na conta do trabalhador, o banco não terá risco e, consequentemente, os juros serão mínimos. Assim, trabalhadores de baixa renda passam a ter acesso a um crédito barato como nunca tiveram.
Uma produção Rede Nacional de Rádio.
No Mundo da Bola.
São 17h27.
Momento Estádio.
Professor Wagner Gomes.
Wagner Gomes.
O Mundial de Natação Paralímpica chegou ao final na tarde do último domingo com duas medalhas brasileiras. Daniel Dias e Edênia Garcia, dois dos maiores nomes da modalidade no país, foram os encarregados de garantir a presença da bandeira nacional nas últimas cerimônias de premiação da competição. O Brasil deixa Londres com o 11º lugar no quadro de medalhas, com 5 ouros, 6 pratas e 6 bronzes, um total de 17 medalhas. A Itália surpreendeu o mundo paralímpico com a primeira colocação no geral, com inéditos 20 ouros entre as 50 medalhas. Superou a anfitriã Grã-Bretanha, que teve 19 ouros, e a Rússia, com 18. Da Rádio Nacional, Wagner Gomes.
17h28.
Uma vez, Flamengo.
Flamengo é a equipe do momento, líder da competição, jogando melhor.
Tem jornal dizendo
e
que...
E o virtual campeão.
Já tem jornal dizendo já quem o Flamengo vai pegar... No Mundial, se vencer a Libertadores.
Mas isso é euforia. Euforia, como diria o filósofo, leva à debilidade.
Como é que diria aquele seu amigo, muito oba-oba?
Acaba em epa-epa. Quem falou isso foi o maior repórter que eu conheci, Kleber Leite, que dizia isso. E está acontecendo.
Vamos maior, ele é muito alto, tinha 2,5 metros.
Não, talentoso. Ele fazendo de um limão, ele fazia uma limonada. E criou essa frase. O pé no chão, Maurício, ali é um negócio aí, é preocupante. Pé no chão, hoje é o melhor momento, mas faltam 19 jogos. Mas quem chega com o noticiário do líder do campeonato é ele, o repórter Maneiro.
Rafael Monteiro.
O Flamengo venceu o Santos por 1-0 neste sábado no Maracanã, encerrando o primeiro turno do Campeonato Brasileiro na liderança da competição, com 42 pontos conquistados. Com esta vitória, a equipe rubro-negra alcança a marca do clube jamais alcançada no Brasileiro, disputado em pontos corridos desde 2003, ser o campeão simbólico do primeiro turno. Das 16 edições nesta forma de disputa, 12 vezes como a equipe terminou a metade da competição na primeira colocação, levantou a taça. o volante William Arão, minimiza a liderança nesta altura do campeonato.
Não, a importância pela virada do primeiro turno não é zero. É importante ser líder sempre. Mas é como eu venho falando e acho que todo mundo do time vem falando. O importante não é o meio do campeonato, não é o início do campeonato. O importante é eu quero chegar líder na 38ª rodada. É isso que a gente busca. Com os pés no chão, partida a partida, a gente vem desempenhando aquilo que a gente tem de melhor, para que a gente possa chegar lá líder, obviamente. A gente merece, porque a gente está jogando bem e a gente tem ganhado as partidas. E quem não quer ser líder? Eu também quero ser líder, então continua assim.
A equipe da Vila Belmiro estaciona nos 37 pontos e desce para a terceira colocação, tendo em vista que o Palmeiras venceu o Cruzeiro por 1 a 0 neste sábado na Arena Palmeiras, em São Paulo, e chega aos 39. O atacante Marinho diz que não é o momento para se abalar.
Né, eles foram felizes ali no final do primeiro tempo, eles fazer o gol. E também a gente viu que foi isso, a gente criamos oportunidades também. Mas agora não tem muito o que se lamentar. Agora levantar a cabeça e treinar. Temos um jogo difícil em casa e a gente precisa fazer o nosso dever de casa.
O gol da partida foi marcado por Gabriel Barbosa aos 43 minutos do primeiro tempo. Além dos 3 pontos, o atacante ampliou a vantagem na artilharia com 16 no total. No próximo sábado, inicia o segundo turno. E ambas as equipes jogam neste dia. O Flamengo visita o Cruzeiro no Mineirão, em Minas Gerais. Já o Santos recebe o Grêmio na Vila Belmiro, em São Paulo. Da Rádio Nacional,
Rafael Monteiro.
Valeu, Rafa. Ô, Márcio Guedes, a campanha do Flamengo, somente nos últimos jogos, o time deu uma encaixada, né? E hoje é o melhor time da competição. Se vai ser campeão, é uma outra história. Tem 19 jogos pela frente. Mas tá caminhando para isso, né, Márcio?
Ô, Valdir, eu gostei muito dessa história aí. O Oba-Oba pode passar pro Epa-Epa, não
é
isso?
É verdade. É verdade.
Essa aí é muito boa, né?
Oba-Oba pode acabar em Epa-Epa, né?
Epa-Epa, né?
E a euforia leva a debilidade, né, Márcio Guedes?
É, isso aí também.
Por isso que nós estamos com o pé mais do que no chão, aí você, né, Márcio?
Daí o Flamengo, que além de pé no chão, tem que colocar um pé atrás também, né?
Também.
Desconfiado.
Pessoal da Flamoreta, lá da Rua da Relação.
Então, o técnico falou que é Real Madrid, pô.
Estão animados. O pessoal da Flamureta está fazendo até planejamento para ir para Santiago.
Lógico, não. Ele tem passagens compradas.
É verdade.
Já planejando viagem aí para o Mundial. Até pro Bida Libertadores, não.
É verdade. Mas o jogo contra o Santos, ô Márcio, foi um jogo, eu comentei o jogo aqui pela rádio, não foi um jogo, o jogo me decepcionou, que eu achava que seria um jogo mais aberto, o Santos me decepcionou, o Santos no segundo tempo não incomodou o Flamengo teve mais chances de fazer o segundo do que correr risco de levar algum empate, mas mesmo assim, foi um jogo controlado, até conversei com o Paulo Otório depois do jogo, que é o diretor de futebol do Santos, ele concordou com a análise, um jogo muito controlado, com poucas situações de gol, e o Flamengo teve mérito do gol e fez uma boa atuação, mais uma vez, diga-se de passagem.
Eu acho, Valdir, que isso foi uma opção do São Paulo, o Santos respeitou muito o Flamengo, sabia que se mantivesse o seu jeito de jogar, muito aberto, ofensivo, correria o risco de tomar uma enfiada. Respeitou o Flamengo, tentou jogar contra-ataque, porque tinha jogadores para isso, o Soteldo, o Marinho, jogadores velozes, então podia até de repente colar, né? O Santos segura o Flamengo. Segundo tempo, o Flamengo vai para cima demais, o Santos numa bola lá, poderia ganhar o jogo, até sair com empate, seria ótimo. O Santos reconheceu praticamente nesse jogo, isto é, o Sampaoli, que o Flamengo tem mais time, isso é óbvio que tem, jogando em casa, com a sua torcida. Só que o Flamengo fez esse gol, um belo toque do Gabigol, o goleiro do Santos estava adiantado demais, colaborou um pouco. Então, o Flamengo mereceu, porque, como você mesmo falou no segundo tempo, o Santos não continuou sem sair demais, e o Flamengo teve mais chances, ficou mais perto do segundo gol do que o Santos no empate. Resultado inteiramente lógico, inteiramente justo, e agora dificultou para o Santos, porque 5 pontos de diferença não é fácil não. Agora, eu acho que o campeonato, evidentemente, não está decidido. Faltam 57 pontos para serem disputados. O Flamengo tem 3 vantagens sobre o Palmeiras e 5 sobre o Santos. Então, agora, quando eu faço análise, não é por causa dos pontos, é por causa do time do Flamengo, o banco de reserva do Flamengo, o trabalho excelente que tem sido feito pelo Jesus, né? As alternativas de jogo que o Flamengo tem, Então o Flamengo, para mim, é muito favorito para dar o campeonato. O campeão vai ganhar. Acho que o time está com o chamado pé no chão, para azar para a gente está falando aí. São seus jogadores experientes. Eu acho que o Flamengo não vai, se eu colocar o rei na barriga e de repente dizer já sou campeão, acho que não vai acontecer isso. Acho muito difícil o Flamengo perder esse campeonato. E acho, inclusive, também que a Libertadores não vai atrapalhar tanto, vão ser dois jogos. Talvez o Flamengo tenha dificuldade nos jogos próximos da Libertadores. Eu nem considerando ainda o calendário para ver quais são os jogos que o Flamengo joga perto da Libertadores. De qualquer maneira, eu acho que é muito pouco para poder abalar a campanha do Flamengo.
Tá certo, Márcio. São 17 horas 35 minutos. Botafogo! Opa! Vamos falar do Botafogo. Um empate heróico. Oh, meu Deus do céu, sofri muito sábado à noite. E aí, fora do Botafogo é ele, o nosso repórter ligado,
Rodrigo Ricardo.
O artilheiro do amor.
Amor.
Com 8 vitórias, 3 empates e 8 derrotas, o Botafogo terminou o primeiro turno do Campeonato Brasileiro no meio da tabela, em décimo lugar, com 27 pontos. Para o técnico Eduardo Barroca, o alvinegro carioca pode evoluir.
Saio bastante satisfeito com a forma como esses jogadores estão trabalhando, estão se dedicando, honrando a camisa do Botafogo. Então a gente tem tudo aí para crescer mais ainda nesse segundo turno.
No último sábado, a equipe carioca empatou em 0-0 contra o Ceará. Apesar do domínio e da pressão do Vozão, diante de 20 mil torcedores na Arena Castelão, os cearenses não conseguiram superar o goleiro Gatito Fernandes. Se a defesa foi bem, não pode se dizer o mesmo do ataque. Botafogo criou apenas 2 oportunidades de gol ao longo de toda a partida, mas não faltou esforço dos atletas alvinegros.
Esses jogadores estão de parabéns pelo que têm feito, pela forma como têm trabalhado. Mais uma vez eu preciso exaltar a conduta deles. Teve jogador agora lá vomitando no vestiário, se entregou tanto que chegou no vestiário lá passando mal.
Barroca ainda comentou sobre a crise financeira que atinge o clube, provocando constante atraso de salário.
Para tudo andar bem, o triângulo tem que andar muito bem, que é direção, comissão técnica e jogadores. A gente tem o Anderson, que representa muito bem a direção, é uma pessoa que a gente confia muito, uma pessoa muito séria. A palavra dele tem muito valor para todos nós. E a gente, comissão técnica e jogadores, trabalhar no nosso limite. E o principal, né, que são os jogadores conseguirem se entregar da forma como se entregaram nessa partida, numa partida que a gente fez abaixo. Temos que reconhecer que jogamos abaixo daquilo que podemos jogar, mas saímos com um ponto fora de casa.
O Botafogo vai ter 4 tricolores pela frente nas próximas rodadas do Brasileirão. O primeiro é o São Paulo, neste sábado, em jogo às 11 horas no estádio Nilton Santos. Depois, os cariocas vão ao Nordeste para enfrentar Bahia e Fortaleza. No retorno ao Rio, faz o clássico carioca contra o Fluminense. Da Rádio Nacional,
Rodrigo Ricardo.
Ô, Márcio, tem empates com sabor de derrota, aquele 0-0 com a Chapecoense. Esse de sábado foi um empate com sabor de vitória, não é choro não. Foi um empate porque o Gatito foi o grande nome do jogo. Gatito, o Cícero e principalmente os 2 zagueiros de área tiveram uma atuação fantástica, né?
Ô, meu caro Rodrigo Luiz, eu vou dizer o que pra você. Eu discordo de quase tudo que o Barroca falou nessa entrevista aí. Eu acho que essa história de falar que os jogadores estão se entregando, que teve gente vomitando, não estou entendendo isso. O Botafogo está jogando uma vez por semana. Eu acho que então é questão de preparo físico isso aí. Você entendeu?
Entendi. Não entendi essa de vomitar. Tá. Ou a comida do hotel não fez bem, ou não entendi também.
Mas eu também acho, porque se está vomitando, então não é profissional que pode jogar uma partida por semana. O Botafogo jogou muito mal, deu 2 chutes a gol. Um ataque inoperante, um meio campo muito lento ainda, a defesa, a exceção dos laterais, a defesa foi muito bem. Achei que as atuações do Marcelo e do Gabriel foram excepcionais. O Gatito, mais uma vez, espetacular. Não fossem eles, o Botafogo teria perdido o jogo. Não fossem eles e também a incompetência do time do Ceará na hora de chutar gol também. Tem isso, várias bolas ali, e, pelo amor de Deus, o cara não sabe chutar gol. Isso aí é um problema que já o Anderson Moreira tem falado em vários jogos, que o Ceará não consegue completar a sua jogada. Era mal o futebol brasileiro de uma forma geral, né? Agora, o Botafogo continua jogando muito mal, irritando. É difícil você ver o Botafogo jogar. O torcedor do Botafogo está sofrendo demais com o Botafogo. Desde que o Eric saiu, que era a única válvula de escape que tinha ali, não foi bem substituído. O Botafogo está improvisando um e outro. Tem um garoto que às vezes entra, dá certo. aí pôs o Marcinho no meio e Pimpão entrou, saiu, enfim, não tem solução à vista, o Botafogo não tem ataque, é um time que raramente chuta gol, muito lento, e o Barroca não dá soluções novas pro time. Olha, eu vejo o time no campeonato aí, o Valdir, que tem um elenco pior que o Botafogo, um time pior que o Botafogo, que tá correndo mais, chutando mais a gol, tendo mais trabalho, caso, por exemplo, o CSA contra o São Paulo, vários jogos eu vejo isso. Então, não sei, o Botafogo tem, foi um belo resultado, como o resultado foi excelente, o empate lá, a campanha de 27 pontos, muito boa para o que o Botafogo tem, mas o Botafogo ganhou vários jogos sem convencer ninguém. Não sei se vai conseguir, com essa bola, repetir os 27 pontos não, hein? Eu diria que não, o Botafogo vai ter que melhorar muito, evoluir, para poder repetir essa campanha.
O ano passado, Márcio, o Botafogo terminou o primeiro turno com 22 pontos. Fez mais 30 no segundo, chegou a 52, por pouco não pega uma vaga até na Libertadores. Se o Botafogo repetir os mesmos 27 pontos no segundo turno, ele pode até sonhar, claro, não estou discordando de você, tem que melhorar bastante,
o Botafogo começou,
mas ele pode
muito
até
bem,
sonhar. Ele fez o dever de casa.
O Botafogo está numa curva decrescente,
isso é que
pelo
preocupa.
Que parece.
Esse é o problema,
exatamente.
Mas se mantiver a performance, se conseguir mais 27 pontos como conseguiu no primeiro
20
turno,
pontos, tá
bom. É campanha de clube que vai para Libertadores, né?
Não, pelos números, Rodrigo, o Botafogo está brigando pela vaga da Libertadores, parece termos aí 8 ou 9 vagas, claro, não vou discutir agora, como muito bem colocou.
Eu estou entendendo, estou falando perfeitamente.
Não, como o Maurício colocou aí, o Botafogo está num caminho decrescente, os últimos 4 jogos do Botafogo foram muito ruins. A vitória sobre o Atlético Mineiro foi uma vitória que caiu do céu.
Verdade. Empatou
com a Chapecoense em casa, jogando péssima.
Horrível, jogo horroroso.
Não é verdade? Ontem, antes sábado, foi muito mal. O Bilhorzinho foi contra alguns momentos no Internacional.
É verdade, segundo tempo.
Então está decrescente esse futebol. E outra coisa, vai pegar times mais bem preparados e melhores no segundo turno.
É.
Times brigando por muita coisa. Vai ser um pega para capar esse segundo turno aí. Vai ser muito complicado o Botafogo.
Ó, e as três então, primeiras rodadas, você Botafogo pega o São Paulo em casa sábado, depois ele pega, vai pro Nordeste, faz 2 jogos, Bahia e Fortaleza. Se ele trouxer do Nordeste 4 pontos, ou até 2, começa a...
3 jogos difíceis.
Três jogos difíceis de Botafogo.
Mas vou te falar.
Você que no primeiro turno o Botafogo ganhou do Bahia e do Fortaleza em casa, os dois jogos, o Bahia jogou melhor que o Botafogo, Fortaleza também foi até prejudicado por um pênalti que não marcaram. Foram jogos terríveis pro Botafogo, mas ganhou. O Botafogo tem ganho, jogos incríveis. Não sei se vai continuar repetindo essa proeza.
Enquanto o Vasco também, o Vasco foi melhor praticamente o jogo inteiro,
mas,
quanto o Fluminense.
Vou te falar uma coisa.
Alex Santana,
vou te falar uma coisa. Pelo estado que está o São Paulo, um monte de gente criticando, Daniel Alves ontem criticou a imprensa.
Eu não vi o jogo de São Paulo.
Pelo que está se falando,
eu vi só os gols.
Dá para o Botafogo ganhar de São Paulo,
dá,
sim.
Mas vamos empurrar, vamos para lá sábado.
Para mim, o jogo mais complicado do Botafogo das três primeiras rodadas é contra o Bahia, porque nem o Fortaleza está se mexendo para
os três. Os três jogos são complicados.
Esse jogo de São Paulo é bom para casa cheia, hein?
O Barroca, Valdir, tem que dar uma nova solução do Botafogo, tática. Tem que mudar o meio campo, botar o meio campo mais veloz.
Vamos ver.
O Valência, com toda...
Entrou mal no jogo também.
Ele carrega? Pois é, mas entrou mal porque ele entrou no jogo lá do segundo tempo e tal. Ele é um jogador que pelo menos se aproxima, vai fazer o ataque, tenta alguma coisa, entendeu? Tem que mudar um pouco a forma de jogar do time também. Não pode continuar insistindo com esse toque de bola pro lado, pra lá, pra cá, pra cá. Não acontece nada.
Falta força ofensiva, Márcio. Falta força ofensiva.
Total.
Deixa eu mandar um abraço pro presidente Nelson Mofarrez, está fazendo hoje 70 anos. Meu abraço para o Nelson Mofarrez. 17h43. Vamos dar uma paradinha. Nós já voltamos com a sequência do programa No Mundo da Bola.
No Mundo da Bola.
Gosta de um programa ou tem uma sugestão para as nossas rádios? É simples. Basta acessar www.ebc.com.br/ouvidoria e clicar no Fale com a Ouvidoria. Lá é possível sugerir, criticar, elogiar e até mesmo fazer denúncias com sigilo garantido. Sua participação é importante e pode fazer a diferença na qualidade dos programas que você ouve aqui. ebc.com.br/ouvidoria. É a EBC mais perto de você.
No Mundo da Bola.
17h44.
Momento Estádio.
Wagner Gomes.
um grupo mesclado formado por jovens atletas e outros já vencedores, conquistou o 32º título do Brasil no Campeonato Sul-Americano Masculino de Vôlei. A seleção brasileira encarou o clássico contra a Argentina na grande final. O jogo foi no sábado e, depois de ser superado nos dois primeiros sets, virou o jogo e fez 3-2, 24-26, 22-25, 31-29, 25-20 e 15-13. A competição foi na Gran Arena Monticello, em Santiago, no Chile. Para chegar à grande decisão, o Brasil passou pelo Equador, Colômbia e a própria Argentina. Ainda pela fase de classificação na semifinal, eliminou os donos da casa e, nesta final, foi superior ao grupo argentino. Além do título que garantiu a seleção brasileira se manter vencedora de todas as edições de Sul-Americano que disputou, o resultado positivo ainda colocou três atletas do Brasil na seleção do campeonato. Leal foi o melhor ponteiro, Flávio o melhor central e o oposto Alain foi eleito o melhor jogador da competição. Da Rádio Nacional, Wagner Gomes.
São 17h45. O Fluminense foi salvo pelo gongo ontem. Venceu o Corinthians por 1-0 com a colaboração do Cássio, né? O primeiro tempo, os primeiros 20 minutos, só deu o Corinthians. Mas é um time, sabe, time que não tem força. E o Fluminense acabou vencendo por 1-0 e deu uma melhoradinha na tabela. Quem fala do Fluminense é ele que volta. O Maneiro.
Rafael Monteiro.
O Fluminense venceu o Corinthians por 1-0 no estádio Mané Garrincha, em Brasília, pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro e fugiu da zona de rebaixamento na última rodada do primeiro turno. O clube carioca chegou aos 18 pontos, igualou a pontuação do Cruzeiro, mas no primeiro critério de desempate, número de vitórias, superou os mineiros por 5-4. Com este resultado, a equipe das Laranjeiras evitou igualar o ano de 2009, quando encerrou a primeira metade da competição com 15 pontos, o pior desempenho nas 19 primeiras rodadas desde 2006, quando iniciou o formato de pontos corridos com 20 clubes na disputa. Naquela edição, o tricolor fugiu do rebaixamento na última rodada após empatar com o Curitiba fora de casa e terminou na 16ª posição. O meia Paulo Henrique Ganso, aos 43 minutos do primeiro tempo, marcou o gol tricolor. Esta é a segunda vitória do Flu no estádio Mané Garrincha após reforma para a Copa do Mundo em 2014. A primeira foi contra o próprio Corinthians no Brasileiro de 2016 por 1-0, com gol de Cícero, que atualmente está no Botafogo. O retrospecto na capital federal é o seguinte: 10 jogos, 6 derrotas, 3 empates e 2 vitórias. No próximo sábado, o Corinthians volta a campo na Arena Corinthians, em São Paulo, contra o Bahia, pelo Campeonato Brasileiro. Mas antes, terá o confronto pela semifinal da Copa Sul-Americana nesta quarta-feira, contra o Independiente Del Valle, também em casa. Já o Fluminense volta a campo no próximo domingo e enfrenta o Goiás, no Serra Dourada, em Goiânia. Da Rádio Nacional,
Rafael Monteiro.
Valeu, Rafa! Meu caro Maurício, está me contando histórias aqui, fantástico. Ô, Márcio Guedes, o Fluminense conseguiu uma vitória importante, né? Deu uma respirada, momentaneamente sai da zona de rebaixamento pelo critério vitórias. Ele tem 5, o Cruzeiro tem 4. Você acha que o Fluminense dá para sair dessa situação? Os 3 próximos jogos do Fluminense, ele tem em casa 2 jogos na sequência. Ele tem agora o Goiás fora, pode ter na sequência Santos e Grêmio. Dá para sair?
Olha, eu acho que o Fluminense está no bolo, hein? Porque na época, quando tinha o Pedro ainda, Luciano, Everaldo, eu diria que o Fluminense jamais iria brigar para não cair. Mas agora, pela pontuação, é porque o time também está muito fragilizado, com um meio campo lento, que lembra até o do Botafogo um pouco, um ataque também que sem o Pedro perdeu muito, a defesa vulnerável. Acho que o Fluminense vai continuar brigando aí com o Ceará, Fortaleza, Goiás, e Cruzeiro também um pouco. Para mim, tem três vagas garantidas para a queda aí. Chapecoense, Avaí e CSA. Pra mim,
esses você três, cravaria esses três, Márcio? Em que pese dois...
Há uma possibilidade de que um deles escape para a entrada, digamos, do
Goiás.
Fluminense junto com o Goiás. É, pode ser que aconteça isso, mas são fortíssimos candidatos, porque a pontuação deles é muito baixa no primeiro turno. E é complicado a pontuar tanto no segundo turno. Então, eu não cavaria, mas eu diria que está muito bem encaminhado esses três aí. E o quarto, eu vou até dar um chute aqui. Goiás poderia ser a quarto time a cair. Agora, o Fluminense ontem foi uma vitória importante, não só porque terminou o turno fora da zona de rebaixamento, para dar moral um pouco ao time, né? Na última rodada consegui isso. Pegou um time do Corinthians com um time misto, porque o Corinthians ontem teve vários jogadores reservas, que até começou melhor o Corinthians, depois do frangaço inacreditável do Cássio. No segundo tempo o Corinthians caiu muito de produção, foi um jogo muito ruim. O Fluminense conseguiu a melhor aproximação e tal, mas também um time que não deu para convencer nem agradar o torcedor. A vitória acabou se justificando até pelo lance do Ganso e depois pela melhora no segundo tempo. Mas o Fluminense está muito longe de convencer o torcedor de que fará uma boa campanha na fase final, hein, Waldir?
Ô, Márcio, queria te fazer uma pergunta com relação ao Cruzeiro. O Cruzeiro tem 18 pontos junto com o Fluminense. O time do Cruzeiro, para mim, é um time melhor do que o do Fluminense. O problema do Cruzeiro é relacionamento. Você acha que o Cruzeiro, pelo elenco que tem, se o Rogério Ceni começa a se acertar, parar as declarações dos dois lados, tanto do jogador como dele, você acha que o Cruzeiro pode sair dessa situação e deixar a briga da última vaga, na minha opinião, para Fluminense e Goiás?
Pode, pelo elenco que o Cruzeiro tem, não deveria nem estar nessa situação aí. Tem todas as condições para não brigar para cair, para ter uma colocação muito melhor. Agora, existe uma crise muito, muito grave no Cruzeiro, fora de campo, e agora dentro de campo também. Primeiro, o desgaste do Mano. Depois o Mano saiu, parece que o Rogério não conseguiu ainda uma identificação com o elenco está dividido, jogadores que não gostam dele, ele está querendo impor as ideias dele de qualquer maneira, em curto espaço de tempo. Eu acho que isso vai desgastar o Rogério e talvez isso impeça a reação do Cruzeiro. Mas eu também tenho a convicção de que se o Rogério se empacar muito, ele vai ser derrubado, vai cair, vem ver outro aí. E de qualquer maneira, eu não creio que o Cruzeiro vai cair, não. O Cruzeiro tem time, tem estrutura, tem camisa para cair fora dessa.
E você acha que os dois cearenses podem também se livrar? O Vasco, para mim, eu acho que se livra. Os dois cearenses com 22 pontos podem também deslanchar? O Ceará e o Fortaleza?
Eu acho que os dois estão no limite, porque eu acho que formaram times bem razoáveis, com bons treinadores e tal. Os times têm um ataque com os jogadores que podem decidir. Mas eu acho que falta um pouco de camisa. Talvez há uma possibilidade de queda de produção no segundo turno. Se uma colocação assim intermediária, é difícil avaliar nesse momento, tecnicamente, se eles vão cair ou não. Acho que existe uma ameaça, sem dúvida alguma. Mas também uma possibilidade de reação. Talvez nos últimos anos eu nunca vi o futebol cearense tão bem no Campeonato Brasileiro da Série A.
Tá certo, Márcio. Um grande abraço. Obrigado pela brilhante participação, como sempre. Até a próxima.
Um abração para vocês, tchau.
Valeu. Márcio Guedes, 17h52, Luiz Ferreira, seus toques finais, que são vários.
Três toques, não são três vários. Toques. Primeiro,
antigamente tinha dois toques, hoje chamam rachão, então dá três toques.
Então tá. Primeiro falar da Seleção Brasileira de Futebol Feminino Sub-20. O Brasil estreou com goleada sobre o Uruguai na Liga Sul-Americana Sub-19, na verdade. Brasil 6, Uruguai 1, 2 de Nicole, 1 de Duda, 2 de Jaqueline e 1 de Juliana. O Brasil tá, a estreia do técnico Jonas Urias, que foi técnico do Sport, foi bicampeão da Copa do Nordeste, bicampeão pernambucano. O trabalho de base aí na Seleção Brasileira de Futebol Feminino, já nas suas categorias de base. A Chapecoense anunciou oficialmente o técnico Marquinhos Santos para a sequência desse Brasileirão e amanhã e quarta-feira a gente vai ter a participação aqui no último bloco do programa No Mundo da Bola do Fábio Lisboa. A gente vai falar muito da Champions League, Liga dos Campeões da Europa, a fase de grupos começa amanhã, Valdir.
Tá certo, Luiz Ferreira, um grande abraço, até amanhã. Tá, então,
até amanhã.
Luiz Ferreira com a gente aqui no programa No Mundo da Bola, são 17h53, estamos encerrando o programa No Mundo da Bola, o mais tradicional programa esportivo do Rádio Brasileiro, nessa segunda-feira, dia 16 de setembro de 2019. A produção do Luiz Ferreira, os comentários do Márcio Guedes, mesa de áudio, nosso Rafael Espíndola, central técnica Nielson Soares e Sebastião Luiz Xavier. Fique na Nacional, No Mundo da Bola volta amanhã, a partir de 17 horas e 10 minutos. Boa tarde, Rio. Tchau, Brasil. Fui.
No Mundo da Bola. Fique com a emoção. No Mundo da Bola.